Você acompanha agora o especial 180 anos do Senado Brasileiro. Uma série de 45 programas que conta a história do Senado, da Roma Antiga aos dias atuais no Brasil.
Neste sétimo programa da série Os 180 Anos do Senado Brasileiro, vamos conhecer a instituição em dois países muito próximos do Brasil, a vizinha e forte parceira comercial Argentina e um dos países que mais se desenvolvem na América do Sul, o Chile. A Argentina se liberta da Espanha no ano de 1816, mas a independência deu lugar a brigas internas entre os centralistas, que queriam o poder centralizado em Buenos Aires, e os federalistas, que pregavam maior autonomia para as províncias. Estes últimos, sediados na cidade de Paraná, fundaram o Congresso Nacional em 1854, com Senado e Câmara de Deputados. O poder legislativo funcionou naquela cidade até 1861. Nesse ano, os federalistas derrotaram os centralistas em uma batalha conhecida como Batalha de Pavón. Na oportunidade, Bartolomé Mitre derrotou o general centralista Justo José de Urquiza e incorporou Buenos Aires à Confederação. Era o ponto final na briga que já havia se encerrado no resto do país em 1853, com a queda do regime ditatorial do general Juan Manuel Rosas e a proclamação da Constituição. Com a vitória, o Congresso Nacional foi transferido para a capital, Buenos Aires, no mesmo ano de 1861. Desde a sua fundação até o início do século XXI, o Senado da Argentina foi fechado em três oportunidades por governos ditatoriais. Entre 1930 e 1932, após o golpe militar do general José Félix Uriburu, que derrubou o governo de Hipólito Yrigoyen. Depois, entre 1943 e 1946, o Congresso Nacional voltou a ser fechado por um novo golpe militar de 4 de junho. Sob a justificativa do nacionalismo e da necessidade de colocar as instituições verdadeiramente a serviço do povo, os militares derrubaram o governo de Ramón Castillo e impuseram na presidência o general Pedro Pablo Ramírez. Somente em 1946, a democracia seria restabelecida e o Congresso reaberto com a eleição de Juan Domingo Perón, que participara do golpe de 43. A última vez que o Congresso Nacional Argentino foi fechado foi em 1966, com o golpe militar de 29 de junho, que destituiu o presidente Arturo Illia, que havia assumido a presidência em 1963. Mais uma vez, a justificativa era a necessidade de colocar o país a serviço do povo e de estancar o empobrecimento da nação. A Junta de Comandantes da Revolução nomeou o general Juan Carlos Onganía como novo presidente da Argentina. Em 1973, o presidente general Alejandro Lanusse convoca eleições para a presidência. Héctor Câmpora venceu em primeiro turno. No entanto, Câmpora permaneceu poucos meses no poder, renunciando em 13 de julho. Durante seu governo, promoveu a anistia dos presos políticos, reatou as relações com Cuba e levou a Argentina à normalidade democrática, com as primeiras eleições gerais em 10 anos e a reabertura do Congresso Nacional. Câmpora foi substituído por um presidente provisório, Raul Lastiri, que convocou eleições para 23 de setembro daquele mesmo ano. No pleito, Juan Domingo Perón novamente foi eleito presidente da Argentina, cargo que ocupou até a sua morte em 1º de julho de 1974. Passados pouco mais de 150 anos desde a sua fundação e após ser fechado por 3 vezes, o Senado argentino exerce hoje um papel de guardião da democracia naquele país. A senadora Sônia Escudeiro, do Partido Justicialista, diz que o Senado passou por uma grande transformação desde a reforma constitucional de 1994. Uma das grandes mudanças foi a decisão de que os senadores passariam a ser eleitos pelo voto popular a partir de 2001. Antes disso, eram indicados pelas Assembleias Legislativas dos Estados.
Então, no ano de 2001, se fez uma renovação total do Senado e pela primeira vez chegaram os senadores eleitos pelo voto popular. Também se dispôs nessa mudança constitucional que cada província teria 3 senadores, até este momento eram apenas 2. Na Constituição anterior, eram dois eleitos pela legislatura e os dois representavam o governo. A partir das reformas, são três senadores, dois pela maioria e um por quem tiver o maior número de votos entre a minoria. Isso provocou uma grande modificação do Senado, junto com a aprovação da lei de cotas. Se exigiu, então, como eram três senadores por província, que pelo menos um fosse uma mulher. Então, no ano de 2001, e no meio de uma crise muito grave e uma crise também de muito desprestígio do Senado, em razão de todas as denúncias de suborno, chega esta mudança completa, com um número muito grande, muito importante de mulheres. 33% das bancadas.
A senadora lembra também que, em meio à crise de 2001, o Senado argentino foi além nas mudanças, não ficando apenas na forma de eleição e na composição das bancadas. Os senadores decidiram que iriam dar mais transparência aos trabalhos da casa, às suas próprias atividades, e mudaram o regimento interno.
Proibimos as reuniões secretas, todas as reuniões de comissões são públicas, todos temos a obrigação de apresentar declarações de bens, e essas declarações são disponibilizadas para a imprensa todos os anos e a todas as declarações. Também se estabeleceu que as sessões para a indicação de juízes da Suprema Corte serão sempre abertas por um procedimento onde pode haver a participação dos cidadãos com perguntas e também com opiniões. Esta mudança foi muito benéfica e não seria possível fazê-la se não houvesse uma mudança total no Senado. Ao ser eleito pelo voto popular, isso faz com que o senador tenha responsabilidade frente ao povo e não somente frente ao partido. E esta é uma mudança qualitativa muito importante.
A senadora Sônia Escudeiro relata que outra mudança importante foi na composição partidária da casa. Embora o Partido Justicialista ainda continue com a maioria das cadeiras, há, desde 2001, mais representantes da oposição. Na opinião de Escudeiro, esta mudança é prejudicial e benéfica ao mesmo tempo. O benefício está na representação de pequenos partidos, que com a eleição dos senadores voltaram à casa, como o Partido Socialista, que há 50 anos não tinha um senador. O prejuízo, por outro lado, está no enfraquecimento do federalismo. Segundo a senadora, com os senadores eleitos pelo povo e não mais pelas assembleias legislativas, a representação dos governos estaduais ficou mais fraca. Mesmo com as mudanças, o Senado argentino ainda continua com uma imagem negativa junto à sociedade. A senadora Sônia Escudeiro afirma que isso se deve ao fato de a população ter julgado os políticos como os principais responsáveis pela crise econômica que assolou o país no início da década. No próximo bloco, vamos conhecer o Senado de outro país sul-americano, o Chile.
Estamos apresentando a série 180 anos do Senado Brasileiro, um roteiro pela história do Senado no Brasil e no mundo.